Em nome de Jesus, amém e amém.
Amém. Glória a Deus. Obrigado, Pastor Mateus. Pastor Mateus e Pastor Anani são os nossos superintendentes distritais ali no sul do país. E nós estamos muito felizes mesmo nessa tarde. Algumas caravanas chegaram hoje pela manhã. E nós queremos agradecer os irmãos pelo esforço que fizeram, pelos muitos quilômetros que andaram, pela madrugada que passaram acordados para estarem conosco aqui nesses dias. Para nós, a presença de vocês é muito preciosa mesmo. E eu quero dizer para vocês que eu creio que todo o esforço que vocês empenharam, impuseram nessa tarefa de estar aqui, vai ser recompensado por Deus. E eu penso que Deus vai recompensar de diversas formas. E uma das formas que eu penso que Deus tem a nos recompensar é ganhando principalmente a vida dos nossos familiares, a vida daqueles que nós amamos. Eu sei, querido, que talvez você seja como eu acredito que você seja como eu, que você está indignado por algumas pessoas que você ama ainda não estão na presença de Deus. E eu creio que essa conferência, Fazer Discípulos, Final do Túnel, eu creio que é um instrumento de Deus para que você alcance ainda a sua família. O final do túnel está próximo, e nós temos que alcançar o coração deles antes de chegar o final. Vira para o teu irmão e fala assim com ele: antes de chegar ao fim do túnel, diga assim: eu vou conquistar o coração dos meus familiares, daqueles que eu amo, para Jesus Cristo, antes do fim do túnel. Você crê mesmo nisso? Eu creio nisso. Que Deus te fortaleça, que Deus te capacite, que Deus te dê graça diante dos seus familiares. O maior propósito de tudo isso que nós estamos desenvolvendo aqui, queridos, não é de sermos mais sábios simplesmente, não é de adquirirmos mais conhecimento simplesmente. Eu creio que nós estamos nos preparando para enfrentar as adversidades que estão diante de nós. O mundo está em trevas e nós precisamos ser o diferencial nesse mundo. E eu quero compartilhar com vocês. Eu trouxe comigo aqui o meu tablet. Ele é de alta tecnologia. Pode perceber que ele é o mais fino que você conhece. Ele é super leve. E a bateria dele nunca acaba. Não, você pode falar que eu estou com inveja dos irmãos que têm um outro tablet por aí. Mas o meu, ele é tremendo. E eu vou falar para você que da onde veio esse aqui ainda existe mais 180 unidades. Vamos desenhar uma maçã nele. Só que a maçã minha aqui vai ser inteira, não vai ser mordida. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Eu gostaria de compartilhar tudo aquilo que Deus falou comigo. Eu creio que Deus falou comigo em forma de palestra, querido. Tá? Às vezes a gente tem maneiras da gente expressar aquilo que aprendemos de Deus, seja por pregação, seja por uma devocional, seja por uma palestra. São coisas distintas, mas o objetivo é o mesmo. Tá? Então, Apocalipse, capítulo 11, versículo de número 15. E tocou o sétimo anjo. Diga assim: o sétimo é o último. E tocou o sétimo anjo sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Diga: ele reinará para todo sempre. Mais uma vez: ele reinará para todo sempre. Verso 17 agora, dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu reino, o teu poder e reinastes. Diga: venha o reino de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha cidade, sobre o Brasil, sobre os quatro cantos da terra. Venha, reino de Deus. Nós bem sabemos, irmãos, que o mundo ainda não recebeu o reino de Deus na sua plenitude. Nós bem sabemos que há muitas casas que estão divididas, que estão rachadas, muitas sendo dominadas pelo mundo e outras sendo governadas por Deus. Mas nós sabemos que há famílias, que há cidades, que há países que estão divididos, e alguns deles não estão divididos ao meio, alguns deles ainda estão, na sua grande parte, cheios de trevas. E a gente precisa primeiro, antes de falar sobre vivendo o reino, que é o tema da minha mensagem, nós precisamos saber como nós chegamos aonde estamos e para onde nós estamos indo. Nós precisamos entender a história da humanidade, a história do homem, para depois nós falarmos sobre o reino de Deus. Porque o Senhor começou a implantar o seu reino lá no Éden. Tudo começou no Éden. No Éden as coisas estavam ajustadas. Tudo estava em perfeita sintonia. Deus, o homem e toda a sua criação estava em ordem. Estava em harmonia. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus disse lá no Gênesis que quando ele criou o homem era muito bom. O homem foi criado de uma tal forma, perfeito, cheio de graça, cheio de tantas coisas maravilhosas ali no Éden, mas algo deu errado, algo saiu do controle. Aquele ambiente tranquilo, abençoado, que era o Éden, foi corrompido. Foi contaminado. Algo aconteceu que trouxe a desordem. E o reino que estava sendo implantado, porque nós aprendemos ontem à noite, hoje pela manhã, ontem à noite com o bispo Antônio Rocha, hoje pela manhã nós aprendemos com o bispo Paulo, com a pastora Clauelle, sobre os pilares do reino, como o reino funciona, e isso é muito maravilhoso. Mas eu quero perguntar para você, por que que o reino de Deus, que é cheio de paz, de justiça, de alegria, não está acontecendo hoje no meio da humanidade? Porque quando abrimos e ligamos a nossa TV, a TV jorra sangue, sangue de injustiça, sangue de violência, sangue de roubos, sangue de homicídios. Por que que nós estamos vivendo essa tragédia? Tudo aconteceu quando o homem, lá no Éden, decidiu abdicar do domínio que Deus lhe deu para se sujeitar ao ouvir um conselho de Satanás. E todas as vezes que nós damos ouvidos a Satanás, as coisas fogem do controle, fogem da direção de Deus, e a obra de Satanás, todos nós sabemos, está em João 10, 10, ele veio senão a matar, a roubar e a destruir. E é isso que acontece com a humanidade, quando ao invés de dar ouvidos ao Senhor, dá ouvidos a Satanás. E lá no Éden, quando tudo estava de tal forma abençoado, Deus criou todas as coisas, os vegetais, os animais, chamou o homem para junto de si, em Gênesis capítulo 1, verso 26 e verso 28, Deus dá toda a criação e delega autoridade e poder ao homem, para que o homem dominasse sobre a criação. Deus deu poder ao homem, Deus deu sabedoria ao homem, Deus deu inteligência ao homem para governar sobre a terra. E mais do que isso, Deus deu ao homem algo que é imprescindível para o nosso sucesso, para a nossa vitória. Deus deu ao homem a sua bênção. Repete comigo assim: mais importante que a sabedoria, que o conhecimento, que a inteligência, é a bênção de Deus. Coloca a mão assim, coloca assim: sobre a minha vida. Diga assim: Senhor Deus, abençoa a minha vida. Eu preciso, Senhor, da tua bênção sobre a minha vida. Obrigado, Senhor. É muito importante nós entendermos. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. É muito importante a gente entender o que nós perdemos no Éden. Quando o homem caiu, quando o homem foi expulso do Éden, o que o homem perdeu? A primeira coisa que o homem perdeu, tão preciosa, foi a comunhão com Deus. A primeira coisa, a comunhão cotidiana, a comunhão diária com Deus. Diariamente Deus conversava com o homem. Ao final da tarde, Deus vinha e conversava com o homem. E quando o homem tropeçou, quando o homem pecou, quando ele foi expulso do paraíso, ele perdeu a comunhão diária com Deus. Está lá em Gênesis capítulo 3, verso 8, que Deus, na viração do dia, estava ali com o homem. Uma coisa que não está citada claramente lá em Gênesis, mas lá em Romanos vem com muita clareza, que o homem perdeu quando pecou, foi a glória de Deus na vida dele. Diga assim: quando o homem pecou, a glória de Deus saiu dele. O que que representava essa glória de Deus? A glória de Deus era como um resplendor sobre a vida do homem. A palavra do Senhor diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O homem perdeu comunhão com Deus. O homem perdeu a glória de Deus que ele tinha com essa comunhão. O homem perdeu a consciência pura que ele tinha. A consciência do homem foi contaminada pelo pecado. O homem perdeu a liberdade. O homem perdeu a liberdade quando ele pecou. Porque quando o homem pecou, ele se tornou escravo da sua vontade. A vontade sobrepôs a liberdade. Porque aquele que é livre, ele não é escravo nem da sua vontade. Porque aquele que é livre, ele é tão livre que ele é capaz de obedecer, mesmo contra a sua vontade. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o apóstolo Paulo, lá no capítulo 7 de Romanos, usado pelo Espírito Santo, ele mostra a escravidão da vontade. Ele diz assim: o bem que eu quero, eu não, mas o mal que eu não quero, esse. Por quê? Porque ele não é livre, porque ele é prisioneiro da sua própria vontade, da sua concupiscência, que é uma palavra que não é tão usada no português, o apetite desordenado, descontrolado, a vontade descontrolada, a vontade que não está sujeita à obediência, a vontade que não está sujeita à liberdade. Quando o homem peca no Éden, ele se torna escravo da vontade. E porque ele se torna escravo da vontade, ele se torna escravo do pecado. Ele perde a sua liberdade.
Quando o homem peca no Éden, ele perde um dom que Deus deu a ele, de permanecer vivo e não morrer. Ele adquire algo trágico, algo desgraçado. O homem adquire a morte. Ele perde a vida plena e adquire a morte. Quando o homem ali no Éden, ele peca, ele perde a vida plena e passa a ter uma vida limitada, uma vida cheia de problemas. Ele perde a vida abundante que ele tinha ali. Ele perde ali o direito e o domínio sobre todas as coisas para passar a ser escravo, para passar a ser limitado e para passar a ter dores. O homem perde a saúde. Adão andava nu. Você não consegue ler ali antes da queda dele que ele ficou resfriado. Adão não ficou doente. Antes de pecar, ele tinha saúde plena e andava nu. E depois disso, ele passa a morrer. Quando Adão e Eva pecam ali no Éden, eles perdem a paz. Diga, eles perderam a paz. Eles passam a viver uma vida de aflição. Eles passam a viver, a ter sentimentos que eles não tinham antes. Eles passam a ter angústia. João Luiz, eles passam a ter medo. A alma deles fica perturbada. Eles passam a se esconder. Medo. Eles nunca tinham medo antes. Nunca tiveram medo antes. E quando eles caíram, eles passam a ter medo. Sentimentos que tiram a nossa paz. O medo tira a nossa paz, irmão, sim ou não? Eles passaram a viver uma vida terrível, porque num dia eles estavam felizes, cheios de alegria, com a plenitude, com domínio. Eu imagino Adão chamando os animais para dar nome, porque Deus foi trazendo os animais até Adão para ele dar nome. E aí ele chega, passa a mão na juba do leão. O leão não agredia, não mordia, não devorava. Adão passa a mão na juba do leão. Mexe com a boca dele e fala, você vai chamar leão. E agora, depois da queda, o homem perde a paz. A natureza se rebela contra o homem. E agora o homem tem que viver se protegendo. Se protegendo dos animais que antes não agrediam ele. Que não vinham contra ele. Mas agora ele tem que correr do leão. Ele tem que correr do urso. Ele tem que correr das serpentes. Ele tem que correr do jacaré. Ele tem que viver uma vida desgraçada. Porque agora ele não tem mais paz. Quando ele tropeça ali no Éden, Adão perde as riquezas. E você pode me perguntar assim, pastor, para que Adão ia precisar de riquezas? Adão não precisava das riquezas para comprar qualquer coisa, ou um carro importado, ou um apartamento na praia. Adão, ele tinha as riquezas para si, como a beleza da natureza, como o brilho do ouro, como o brilho das pedras preciosas, para contemplar a beleza da criação de Deus. E agora, tudo que o homem vai fazer, o homem tem que suar, tem que sofrer. Abra sua Bíblia em Gênesis, por favor, no capítulo 1. Perdão, no capítulo 3. Versículo 23. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Diga fora. E havendo lançado fora, o homem pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Diga assim: no Éden era reino de Deus, era governo de Deus, era bênção de Deus. Diga assim: era alegria dos céus. Diga assim: Adão agora está fora. Adão sai do Éden, é colocado para fora do Éden com Eva. Sabe onde Deus lançou Adão? Deus lançou Adão no mundo. E a partir de agora, na mensagem, aonde a palavra mundo ocorrer, você vai trocar por túnel. Deus colocou Adão no túnel. Deus colocou Adão no mundo. E agora, um reino que ele estava vivendo, um reino no paraíso, um reino de luz, um reino de paz, um reino de vida, um reino de alegria, um reino de prosperidade, um reino de plenitude. Agora ele entra num ambiente hostil, ele entra num ambiente de derrota, ele entra num ambiente de desafios, ele entra num ambiente de batalhas, porque agora ele está em outro ambiente, que é o ambiente do mundo. Ele está agora no ambiente de morte. O mundo jaz no maligno. O homem está no mundo. Todos agora estão no mundo. Nem todos são do mundo, mas todos nós estamos no mundo. Estamos no túnel. E o final do túnel está chegando. Como é esse túnel? Como é esse mundo? Deixa eu passar a página do tablet. Como é esse lugar? Adão sai do reino de Deus, um reino cheio de harmonia, um reino perfeito, um reino de comunhão com o Pai, um reino de obediência amorosa, um reino em que todas as coisas estão funcionando segundo o seu propósito, e ele entra no túnel, ele entra no mundo, ele entra num ambiente totalmente hostil. E o que eu vejo por isso? Eu vejo que ele sai do reino e entra no império. Diga reino, diga império. Ele saiu do reino. O reino é um ambiente onde não há violência. O reino é onde o poder é passado de pai para filho, por hereditariedade, do Criador para a sua criação. Agora o império não. O império é regado de violência. O império é regado de ódio. O império está cheio de coisas terríveis. O problema é que não dá para voltar para o Éden agora. Vira para o seu irmão e fala: a porta de entrada do túnel foi fechada. Não tem como voltar para o Éden agora. Não tem. Quantos estão entendendo, digam amém. Vem comigo então. E toda a criação agora, começa a convulsionar. Toda a criação agora começa a entrar em colapso. Nós vivemos agora no império da escravidão, o império do túnel, o império das trevas, o império do mundo. Ele é limitado, o homem passou a morrer, ele é confinado, o homem não tem saídas laterais, o homem tem que seguir nesse curso. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 2, que nós estamos seguindo nesse túnel, no curso desse túnel, no curso desse mundo, nós todos estamos nesse túnel. Um túnel tem características. O pastor Chicão disse que quando foi morar na Espanha, ele não conhecia nada lá em Madrid. E ele colocava o endereço no GPS. E aí ele ficava torcendo para que não tivesse nenhum túnel no percurso. Porque ele estava ali tranquilamente, numa cidade desconhecida, sem saber para onde ir. E aí ele colocava lá no GPS o endereço para onde ele queria ir. E aí, de repente, no trajeto aparecia um. E quando ele entrava no túnel, o que acontecia? Ele perdia a comunicação dele com os céus, com o satélite, com a parte superior. E o que acontecia dentro do túnel? Ele ficava perdido. E o pior de tudo, que não é muito comum aqui no Brasil, mas lá na Espanha, os túneis têm bifurcações. Você está dentro do túnel e aparece duas, três bifurcações, sem sinal do GPS, para onde você vai? E é exatamente isso que aconteceu com o homem quando ele foi lançado no túnel. Foi lançado no túnel e ele perdeu a comunhão com o Pai. E agora o homem está como dentro do túnel? Perdido. Está perdido. Sem rumo. Para onde vou? E o pior, só tem uma direção. E o que está à frente de nós? A morte. Porque o túnel é um túnel de morte. Nós entramos num caminho que vai dar à morte. E se nada for feito para nos salvar, nós vamos morrer e perdidos. É isso que aconteceu conosco. Entramos no túnel sem o sinal com o Pai, sem a comunhão com o Pai, sem a direção, sem um rumo para o nosso caminho, e se nada for feito, vamos diretamente, sem esperança, para a morte eterna. O homem foi colocado no túnel, limitado, incomunicável, no escuro, vivendo ilusões, num ambiente de corrupção. Vira para o teu irmão e fala assim: o túnel é morte. Fala com ele: nós estamos no túnel. É isso que a Bíblia nos diz. A palavra do Senhor nos diz isso. Quando nós trazemos uma analogia do túnel para o mundo, nós descobrimos que nós estamos nessa realidade. A Bíblia tem três palavras no grego para significar mundo. Tem a palavra cosmos, oikobene e aion. Cosmos fala a respeito de toda a criação, mas fala também sobre a corrupção do gênero humano. Oikumene fala sobre a terra habitada. E Aion fala sobre um final de um tempo. O encerramento de um tempo. O fim do mundo. O fim de Aion. O fim de um tempo. O fim de uma etapa. E nós estamos às vésperas do fim do mundo. Quando Adão pecou, nós também fomos aprisionados no mesmo túnel de morte que ele. Adão nos levou, pelo seu pecado, a sermos aprisionados no mesmo mundo de morte que ele, no mesmo túnel de morte que ele. Abra sua Bíblia em Romanos, por favor, no capítulo 5. Abre lá, por favor. Romanos capítulo 5. Antes da gente ler, eu quero que você diga assim para Deus. Diga assim: Senhor, me instrui. Diga assim: Senhor, eu quero aprender a saída, o escape, a salvação, não só para mim, mas para todos que eu amo. Olha o que, é que está escrito em Romanos capítulo 5, verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no túnel, ou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os, por isso que todos pecaram. Eu estou no mesmo túnel. Eu estou no mesmo mundo, eu estou no mesmo patamar, eu estou no mesmo nível daquele que não conhece absolutamente nada de Deus. Nós estamos caminhando no mesmo túnel, e o fim desse túnel está chegando. E eu quero falar com você sobre o nosso compromisso nesse túnel, neste mundo. Nós estamos vivendo dias difíceis, e todos nós estávamos cegos, estávamos em trevas. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse mundo, desse aqui, o Deus desse século, cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E todos nós estávamos debaixo desta maldição, a maldição das trevas, a maldição da cegueira. Todos nós antes andávamos desta maneira, cegos, sem saber para onde ir e sem enxergar coisa alguma. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, por favor. Efésios capítulo 2. Diga assim: eu estava cego no túnel. Diga assim: pior, eu estava morto no túnel. A Bíblia diz, Efésios capítulo 2, e vos vivificou, ou seja, ele nos deu vida, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andaste, segundo o curso desse túnel, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais, diga assim, eu também era, diga assim, eu também era um filho da desobediência, diga assim, eu também era um filho da desobediência. Verso 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, lembra da escravidão da vontade? É isso que Paulo está falando, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Diga, eu era um filho da ira. E eu pergunto para você, você acha que um filho da ira vai herdar os céus? Sim ou não? Mas você era no passado. Você não ia alcançar o céu. Você era cego, você era morto e eu também. Nós estávamos perdidos no mundo. Nós estávamos perdidos no túnel. E a Bíblia diz, Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois. Diga assim, ele me resgatou. Agora diga como um salvo agora, não como um derrotado, não como um cego, não como um morto, porque você foi vivificado por Deus. Diga assim, ele me resgatou. Diga assim, ele me transportou do túnel das trevas, do túnel da morte. Ele me transportou para o reino do Filho do seu amor. Você pode glorificar Jesus por isso. Você pode glorificar Deus Pai por isso. Antes de aprendermos sobre o reino, eu quero que você entenda a gravidade do império das trevas. Porque lembrar sobre o reino de Deus, para nós que somos salvos, é muito prazeroso. É muito agradável saber que lá na glória há ruas de ouro nos esperando. É muito prazeroso. Traz uma satisfação imensa saber que jamais nós morreremos. Sabendo que nós vamos poder estar em comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, por toda a eternidade. E muitos, na esperança da glória, na expectativa do arrebatamento, estão se esquecendo que um dia estavam mortos no túnel da morte. E o que eu quero que você entenda nessa tarde, é que nós que somos salvos, temos um compromisso com o Pai, de resgatar, de ressuscitar, de restaurar a visão daqueles que estão mortos no túnel. Com quem eu posso contar nessa tarde? Com quem eu posso contar nessa tarde? Com quantos eu posso contar nessa tarde? Com quantos Jesus pode contar nessa tarde? Já tem gente dizendo aqui, Jesus, eis-me aqui. Eu não sei se você é dispensacionalista. Eu não sei se você é aliancista ou pactual. E talvez você não saiba nem do que eu estou falando. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. Deus está nos concedendo um tempo. Diga, eu tenho um tempo. Deus me deu um tempo breve, muito breve, para fazer aquilo que é necessário, rápido. Cutuca seu irmão e fala assim, rápido. Fala com ele assim, o fim do túnel está chegando, mas existe algo que é preciso ser feito, agora, por mim e por você. Você consegue entender isso? Você não pode descansar, você não pode relaxar, só porque você é salvo, só porque você crê em Cristo, só porque você já tem recebido dos dons, do poder e da graça de Deus. Você tem que estar inconformado. Alguns aqui já são pais, algumas aqui já são mães. Imagine que essa pessoa de quem eu estou falando, talvez você não seja nem pai e nem mãe, Mas eu apelo para que você se imagine pai e mãe das pessoas que estão perdidas. Se você tivesse um filho à beira da morte, à beira de uma tragédia, se você tivesse às vésperas de uma condenação que jamais cessaria, de uma condenação que não haveria o dia da soltura, nem o dia da liberdade. Imagine que você tivesse um filho ou uma filha, às vésperas de uma tragédia dessa natureza, você estaria em paz, você estaria tranquilo, você estaria acomodado na sua situação de conforto, na sua situação de paz, na sua situação de estar preservado, de proteção? Eu creio que não. Eu creio que não. Eu creio que você estaria correndo atrás desse seu filho. Eu creio que você estaria subindo montes. Eu creio que você estaria mergulhando em rios. Eu creio que você estaria descendo em poços. Eu creio que você estaria fazendo de tudo para salvar essa pessoa que você ama. E é exatamente isso que Deus espera de você. Porque a salvação Ele já deu nas tuas mãos. Como salvar, Ele já te deu. Com o que salvar, Ele já te deu. Agora, o que é necessário é que você esteja atrás dessa vida. É isso que Deus espera de você. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15. Abra lá. Evangelho de João, capítulo 15. Verso 17 até o 19. Olha o que o Senhor está falando conosco. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o túnel vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do túnel, o túnel os amaria. Amaria o que era seu. Mas porque não sois do túnel ou do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo ou o túnel vos aborrece. Diga assim: eu estou no túnel, mas eu não sou do túnel. Diga: Deus me salvou no túnel para salvar outros. Diga assim: eu não posso ficar parado. Diga assim: eu não posso ficar dormindo. Eu não posso esperar o final. Os perdidos contam comigo. Deus conta comigo. Vai para João capítulo 17 agora, por favor. Versículo 15. Deixa eu passar o meu tablet aqui. Versículo 15 está escrito assim. Jesus falando com o Pai, ele diz assim, João capítulo 17, versículo 15, não peço que os tire do mundo, não peço que os tire do túnel, mas que os livre do mal. Não são do túnel, como eu do túnel não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao túnel, também eu os enviei ao túnel. O Pai Celestial, quando viu a tragédia na qual a humanidade estava seguindo, num túnel de desgraça, num túnel de violência, num túnel de morte, o Pai Celestial enviou o seu Filho Jesus. E agora Jesus ora ao Pai e diz assim: assim, Pai, como tu me enviaste aqui no mundo para salvar os seus, Agora, Pai, eu peço que o Senhor envie a eles. Quem são eles? Diga eu. Quem são eles? Mais uma vez, quem são eles? Quem são os enviados do Pai? Quem são os enviados do Pai no túnel? O túnel está em trevas. Jesus, em Mateus capítulo 5, disse para os seus discípulos, disse para mim, disse para você, vós sois o sal da e a luz do... Virou para a pessoa que está do seu lado e diz assim, a luz não está no fim do túnel. Diga assim, a luz está no túnel agora. Diga, eu sou. Diga, eu sou a luz do túnel. A luz para os perdidos. Diga assim, eu sou a luz para as nações. Eu vou brilhar. Brilhar, brilhar a luz de Cristo, brilhar a luz de Cristo, brilhar a luz de Cristo. Evangelho de João, capítulo 12, por favor. Versículo 47, versículo 46, versículo 47 e versículo 48. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46. Eu sou a luz que vim ao túnel, ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas... Se alguém ouvir minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o túnel, o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim, não receber as minhas palavras, já não tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no fim do túnel, no último dia. Jesus veio ao túnel para trazer luz aos que estavam em trevas, para trazer vida aos que estavam mortos. Para sermos luz no túnel, precisamos de fazer uma aliança com a própria luz. Diga assim, eu tenho que ter aliança com a luz verdadeira, a luz que ilumina todo o túnel. João capítulo 8, versículo 12. Vem comigo, caminha comigo. Está escrito assim na palavra de Deus. 8, 12. 8, 12. Jesus falando comigo e com você, através do Evangelho, que é a salvação para todos nós. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do túnel, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em... mas terá a luz da... não é a luz do dia, é a luz da vida. Diga, eu já tenho a luz da vida. Diga, eu já tenho a luz de Cristo. Agora pare e pensa. Glória a Deus. E aquele que ainda não tem? e aquele que ainda não tem. Como falar de viver o reino se nós não conseguirmos entender sobre aqueles que estão vivendo nas trevas, no império das trevas? Se nós não nos compadecermos, se nós não entendermos o propósito pelo qual Deus nos criou. A palavra do Senhor nos diz, 2 de Coríntios, no capítulo 5, no versículo 15, que Ele morreu por nós, para que nós vivêssemos para Ele. Cristo morreu por mim, para que eu viva para Ele. Estou terminando. O que que é viver o reino? Era o tema da minha mensagem. O que é viver o reino? Eu penso que existe um propósito grandioso em viver o reino. Está em Marcos, capítulo 16. Eu estou encerrando. De verdade. Geralmente o pastor fala, estou encerrando para você prestar mais atenção. E às vezes não encerra. Mas eu estou encerrando. Marcos capítulo 16. Eu creio que viver o reino é saber que existe um rei. Um rei que é rei dos reis. Que é a autoridade máxima em todo o universo. Só ele tem esse título. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a autoridade máxima. Viver o reino é entender quem é o meu Rei, é me submeter a esse Rei, é obedecer a esse Rei. E a última ordem que expressa o nosso amor pelo rei, a obediência a essa ordem, expressa não só a nossa obediência, mas expressa o nosso amor pelo rei. Ele falou isso com Pedro. Ele falou, Pedro, você me ama? Então apascenta os meus cordeiros. Amar pessoas, buscar pessoas, cuidar de pessoas, é a ordem máxima do Rei dos Reis. É a maneira mais clara e objetiva que você pode expressar o seu amor, a sua fé e a sua filiação ao Pai. E ele disse, na sua última ordem, em Marcos capítulo 16... versículo 15, ele disse assim, ide por todo, ide por todo, você está entendendo, ide por todo, não espera chegar no final não, vai pelo túnel. Vamos pelo túnel, pelas avenidas, pelas ruas, pelas vielas, pelos becos, pelas cidades, pelas roças, pelas favelas, pelos palácios, pelos hospitais, pelas cadeias, no meu prédio, na minha escola, na minha família. Na minha vizinhança e de por todo o túnel, e de por todo o túnel, fazendo o quê? Pregando o Evangelho, a boa notícia, a luz no túnel. Existe luz no túnel, o Evangelho é isso. Você não vai ser escravo da sua vontade. Você não está predestinado à morte. Você não está predestinado à desgraça. Você não está predestinado a uma vida miserável. Você não está predestinado a uma vida de derrota. Existe luz no túnel. Jesus é a luz no túnel. Eu sou discípulo de Jesus, eu tenho a luz dele em mim. E mais do que isso, eu posso dar a luz que está em mim para você. Existe um mito, uma história que foi contada por Platão, cerca de 300 anos antes de Cristo, que dizia que haviam várias pessoas aprisionadas numa caverna, de costas para a saída, e o lugar onde elas estavam era muito escuro. Às vezes acendiam uma fogueira na porta da caverna, e as sombras que eram projetadas no fundo da caverna formavam a imagem, refletiam a imagem de pessoas, de animais, de objetos. Aquelas pessoas que estavam na caverna nunca tinham visto a luz, e elas acreditavam que aquela projeção no fundo da caverna era verdade, era uma coisa absoluta, mas na verdade elas não conheciam a verdade, elas não conheciam a luz, elas nunca tinham visto a luz. E elas estavam acorrentadas de frente para o fundo da caverna. Disse que uma daquelas pessoas conseguiu sair. E conseguiu sair da caverna. Sair do túnel. E aquela pessoa viu a luz. No primeiro momento ela ficou incomodada com a luz. Ficou até de certa forma perturbada, mas depois ela ficou maravilhada com a luz. E com tudo aquilo que ela descobriu. E ela descobriu que na verdade o que ela vivia dentro da caverna era uma mentira, era uma ilusão. Não era a realidade das formas. Não era a realidade das cores. E aí, aquela pessoa volta para a caverna e começa a falar com as pessoas que estão lá ainda aprisionadas, falando sobre a verdade, falando sobre a luz verdadeira. E aquelas pessoas que toda a vida nunca viram a luz, foram e mataram aquela pessoa. Disseram que ele era um louco, que ele era um mentiroso. Qual é a diferença dessa história de Platão para a nossa história hoje? É que mais do que falar para as pessoas sobre a luz, mais do que ensinar para as pessoas sobre Jesus, eu posso verdadeiramente dar Jesus para as pessoas. Eu não preciso ensinar sobre a luz. Eu posso dar a luz para elas. Comece a transferir a unção e a vida que há em você para as pessoas. Pare de falar de religião, de falar de tantas coisas. Comece a exalar, como disse Jesus, o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. Você pode dar Jesus para as pessoas. Você pode dar a luz para elas. Coloque-se de pé, por favor. O homem está separado de Deus. O homem precisa de reconciliação. Diga reconciliação. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 5, verso 1, que em Cristo nós temos paz com Deus. O homem, por ser egoísta, pensar só em si mesmo, ele precisa de arrependimento. Diga arrependimento. A palavra do Senhor diz em Atos 2:38. Arrependei-vos. O homem, por estar desqualificado, está sem a glória de Deus. E a Bíblia diz que o viver do crente é de glória em glória. A palavra do Senhor diz que nós resplandecemos como os astros no túnel. A palavra do Senhor diz que por ser culpado pelos seus erros, por ser responsável pelos seus pecados, o homem precisa de perdão. Diga perdão. A palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra do Senhor diz que por estar escravizado pelo pecado, por suas vontades, o homem precisa de libertação. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a palavra do Senhor diz que o homem está morto em pecados e delitos. Mas Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, Jesus disse, e eu lhe darei a vida eterna. Ergue as suas mãos. A palavra do Senhor diz: levanta e resplandece, porque já vem chegando a sua glória. Mais uma vez, levanta e resplandece. Levanta e brilha. Levanta e salva. Levanta e ama. Levanta e cuida. Levanta e prega, levanta e ensina, levanta e ressuscita, levanta e dá vida, levanta e dá luz, levanta e viva a vida de Cristo. Porque nós não vivemos mais em nós mesmos, mas Cristo vive em nós. Dê um forte aplauso a esse Cristo maravilhoso.
Através de mim, Jesus clareia. através de mim, Jesus, clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus através de mim, Jesus, clareia.
Mais uma vez, pelo túnel agora,
através de mim.
Você lembra de alguém agora?
Através
de alguém que precisa de Jesus.
Clareia. Vou brilhar a minha luz. Eu carrego a luz de
Se você quer fazer um pacto com Deus nessa tarde, se você quer fazer uma aliança com Deus nessa tarde, você que já é um servo de Deus, você que já aceitou a Cristo, se você quer se despojar, se você quer se despir de todo medo, de toda timidez, se você quer renunciar a toda mudez, se você quer rejeitar na sua vida de toda paralisia, de todo comodismo, de todo conformismo, de toda entrega que você já fez de alguém que você ama, mas que você perdeu as esperanças, se você quer quebrar essa palavra maldita que fez com que você desistisse de alguém, eu quero convocar você a erguer a sua mão direita e se apresentar para Deus, como Isaías fez, renunciar à timidez, renunciar ao medo, renunciar às barreiras da religiosidade, as barreiras que nos impedem por causa da aparência. Alguém que aparenta já ter uma outra religião, alguém que tem um estilo de vida pecaminoso, que faz você se calar diante daquela pessoa, seja na prática do adultério, seja na prática do roubo, seja na prática do homossexualismo, seja na prática da religiosidade. Talvez essas coisas tenham sido barreiras para você até o dia de hoje, e tenham impedido você de falar da luz, de passar a luz, de levar o evangelho para aqueles que estão perdidos. Se você está disposto a renunciar isso e deixar o Espírito Santo usar você com muito poder, com muita graça, com muita ousadia, com muito amor, para salvar aquelas pessoas que você ama, estenda a sua mão que eu vou orar por você nesta hora. Senhor, nós fazemos uma aliança contigo, Senhor Deus. Nós nos apresentamos nessa tarde, Senhor Deus, como atalaias, como discípulos, como mensageiros. Nós nos apresentamos como a equipe do resgate. Vamos entrar no túnel, Senhor Deus, porque nós estamos nele. Vamos estender a nossa mão ao necessitado. Vamos impor as nossas mãos e profetizar sobre os mortos. E nós vamos levar vida, e vida em abundância, e vida eterna. Nós vamos levar luz àqueles que estão em trevas, àqueles que estão cegos. E nós vamos poder contemplar os teus milagres, ó Pai, na vida daqueles que nós amamos, ó Pai. Este é o nosso pacto nesta tarde, Senhor. E nós fazemos essa aliança na presença do Deus Altíssimo, na presença do Seu Filho Jesus, na presença e no poder do Espírito Santo, na presença dos Seus anjos,
fazemos essa aliança também na presença de Satanás. Ele vai ter que se preparar mais. Ele vai ter que lutar mais. Porque ele vai ter um opositor também. Ele é o meu adversário. Mas eu também sou dele. Eu também sou um adversário de Satanás. Eu não sou um espectador de Satanás, eu sou um adversário de Satanás. Eu vou contra ele. Porque ao meu favor está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra mim. Vou arrombar essas portas. Vou despedaçar os grilhões. Porque aquele que é a luz de todo mundo está comigo. Aquele que vence todas as batalhas está comigo. Vou resgatar os perdidos para a glória de Jesus. Aleluia. Glorifique ao Senhor.